Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ao Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, uma alegria nós estarmos aqui preparando o carnaval. Ah, se espantou agora, né? É que nós estamos preparando o carnaval de outra forma. Nós estamos preparando espiritualmente para reparar as ofensas. Infelizmente, todos os anos o nosso país se torna o centro geográfico planetário das ofensas a Nosso Senhor na véspera da Quarta-feira de Cinzas. O Brasil não tem um currículo muito bonito com relação a essa história de carnaval. E não precisa ser a opinião do Padre Paulo. Os boletins de ocorrência, né, já registram isso. Qualquer policial, qualquer delegacia sabe que carnaval é sinônimo de confusão que vem por aí. É claro que ninguém diz isso nos meios de comunicação, porque também é uma fonte de renda. Então, tem que atrair o turismo, tem que atrair festa, tem que fazer girar o dinheiro. Mas, enquanto isso, o prejuízo espiritual, moral, o prejuízo para as famílias é uma coisa assim, incalculável. Não tem como dizer que não é. Não adianta você... Não, que é isso? Você está sendo pessimista, né? Quem sabe, talvez 50 anos atrás alguém poderia tentar se iludir de que havia realmente, não tem um carnaval sadio. Já era ilusão, mas tudo bem. Alguma festa feita em família, com crianças fantasiadas, etc., pode até passar por inocente, que de fato é um divertimento inocente, mas o carnaval de rua, os desfiles de carnaval e também o carnaval de salão, proibidos, não para menores, é proibido qualquer pessoa que se diga minimamente cristã. E as coisas estão muito graves. Então, é por isso que a Igreja, então, concedeu ao Brasil, de forma especialíssima, ao Brasil, em 1959, né, no pontificado do Papa Pio XII, a possibilidade de celebrar a festa da Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo com especial solenidade. Deixa eu explicar. O Papa Pio XII instituiu em 1958 a Festa da Sagrada Face. Quando que ela é celebrada? A Festa da Sagrada Face é celebrada na terça-feira, não é? Véspera da Quarta-feira de Cinzas. Popularmente a gente chama terça-feira de carnaval, não é? Liturgicamente, na época, era a terça-feira da quinquagésima, ou seja, vésperas da Quarta-feira de Cinzas. E ali, nessa data precisa, é que se celebrava a Festa da Sagrada Face, porque é uma festa para reparar as ofensas feitas a Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A origem disso é uma beata que foi beatificada pelo Papa Bento XVI, chamada bem-aventurada irmã Maria Pierina de Micheli. É uma irmã italiana que depois viveu em Buenos Aires, na Argentina também, depois na Itália. Ela recebeu revelações privadas de Jesus, em que Jesus pedia que fosse feito verdadeiramente uma reparação pelas ofensas que eram feitas a Jesus. E isso começou desde cedo com ela, pequenina, com 12 anos de idade. Ela um dia estava na fila, Sexta-feira Santa, todo mundo beijando as chagas de Jesus. Né? Todo mundo beijava as chagas, lá o crucificado, e as pessoas adorando a cruz, e beijando as chagas, beijando as chagas. E ela com 12 anos de idade, na fila, ouviu a inspiração interior de Jesus que lhe dizia: todos me beijam as chagas, mas ninguém beija o meu rosto para reparar pelo beijo de Judas. A dor causada na alma de nosso Senhor pelo beijo de Judas. O beijo de um amigo. Um amigo, qualquer um que tem amigos sabe que uma ofensa tremenda feita por um sujeito que você não conhece não vale nada. Uma palavra dita por um amigo vai como uma espada. Agora, imagine Jesus que escolheu Judas, que agraciou Judas, que ordenou Judas, Jesus que lavou os pés de Judas, Jesus que manifestou preferência por Judas na última ceia ao dar a ele o pão no molho, porque era um sinal de predileção, foi o último gesto de Jesus numa tentativa de ainda fazer com que Judas, quiçá, voltasse atrás. E Judas traiu Jesus, seu amigo, com um beijo. Judas, com um beijo, tu entregas. Entregar, trair é o mesmo verbo, né? Com um beijo, tu entregas o Filho do Homem. Então, a bem-aventurada irmã Maria Pierina, ainda jovem, viu essa necessidade de reparar. Porque as ofensas feitas a Jesus, Jesus é nosso amigo. E existe uma coisa que nós sabemos, precisamos reparar as ofensas feitas. A pessoa diz, mas para que esse negócio? Ah, Jesus já morreu na cruz, já perdoou todo mundo, etc, etc. Sim, mas espera lá. É uma coisa não somente que nasce da justiça, não somente também da justiça, mas que nasce de um mínimo reconhecimento de amor. Veja, se você ofende uma pessoa que ama, sei lá, você, num momento de loucura, cuspiu no rosto da sua mãe, você cai em si, você se arrepende. Ora, é impulso de qualquer pessoa normal querer reparar. Oh, mamãe querida, eu prometo que não vou fazer mais isso com a senhora, eu não sei o quanto estava com a cabeça, por que é que eu fiz isto? E você beija, e você dá presentes, e você faz gestos para reatar, para reconciliar. Você vai dizer assim, não, mas minha mãe é bondosa, ela não precisa disso. Deus é misericordiosíssimo, ele não precisa disso, mas Deus, é claro que Deus não precisa disso, mas nós precisamos disso. Não é, a ideia aqui não é que Deus é um ser, uma pessoa ressentida. Não é porque, assim, quando a gente fala de reparação às ofensas, a ideia que a gente tem hoje em dia, porque nós perdemos a noção do que é uma ofensa à dignidade, à honra, à grandeza, né? Então, as ofensas feitas a Deus pelo nosso pecado, qualquer pessoa entende o que é, desde que não seja contaminado. Hoje em dia a gente pensa o quê? Deus é o quê? Deus é uma pessoa ressentida, né? Sim, me ofendeu, embirrou. Tá bom, estou ofendido. Não, por favor, me perdoa. Não quero saber. Essa ideia que as pessoas pensam de reparação, como se fosse Deus fosse alguém ressentido. Deus não é ressentido. Deus é misericórdia infinita. Deus é amor infinito. Deus é bondade infinita. Mas se nós ofendemos, nos arrependemos e não queremos minimamente reparar o mal que fizemos, nós somos desprezíveis. Assim, é uma coisa absurda a ingratidão de quem não quer reparar. Ingratidão. Ou seja, se você é como a mulher pecadora, não é? Que chorando aos pés de Jesus, muito amou, porque muito lhe foi perdoado. É esse o movimento de amor, é esse o transporte espiritual de quem quer reparar. Por que aquela mulher estava lá beijando os pés de Jesus, chorando nos seus pés, enxugando com seus cabelos? Por que ela estava fazendo isso? Por que ela colocou perfume, etc. e tal? Por que ela estava fazendo isso? Jesus não podia ter olhado para ela e disse: para com isso, mulher ridícula, você não está vendo que eu sou misericórdia infinita, para que ficar aí? Jesus permitiu, porque ele permite que nós reparemos as ofensas feitas a ele, exatamente porque isto é para nós fonte de crescimento espiritual. Né? Então é evidente, qualquer pessoa que ama fica feliz de ver o rosto da pessoa amada. Agora, quando você vê o rosto da pessoa amada desfigurado, quem de nós já não participou de um velório? Onde, por alguma razão, a pessoa que foi sendo sepultada teve o seu rosto desfigurado por alguma coisa. Ou pela doença, ou por um acidente, ou por um crime. Quem já não viu uma mãe? Ou não imagina? Eu já vi, né? Mas se você não viu, você imagina uma mãe acariciando o rosto do seu filho morto, querendo cobrir de beijos aquele rosto. Porque é uma realidade humana. O rosto é a pessoa. O rosto é a pessoa. A face é a pessoa. Quando você faz a sua carteira de identidade, você não tira uma fotografia do seu pé. Quem é você? Aí tem a foto da mão. Tem uma foto do joelho? Não. Tem uma foto do rosto. O rosto é você. O rosto é sua identidade. Por que é que um tapa no rosto ofende muito mais do que um tapa em qualquer outro lugar? Porque o rosto é o centro da identidade. Agora, o divino rosto de nosso Senhor Jesus Cristo foi coberto de ofensas. A irmã Beata Maria Pierina, ela viveu numa época agraciada em que já tinha sido feita a foto de Secondo Pia, acho que chama, um fotógrafo italiano lá que fez a foto do sudário. E quando foi revelar, ficou chocado com o negativo do sudário por ver aquele rosto tão claro. O rosto do sudário é um borrão num pano para quem olha assim. Mas o negativo é uma fotografia claríssima. E ela, com essa devoção ao Santo Sudário, né? Ela começou a propagar devoção reparar. E foi o próprio Jesus quem pediu a ela, não é, essa devoção na terça-feira de carnaval e nas terças-feiras. Então, é possível, não é, nós, por devoção, terça-feira, geralmente o dia, por exemplo, que a gente reza os santos anjos, não é, mas, claro, sem nenhum detrimento à devoção dos santos anjos, se alguém quiser, junto com os anjos, consolar Jesus, na terça-feira, reze a missa em devoção pela Santa Face, ou em qualquer outro dia da semana, sexta-feira, por exemplo, porque, na verdade, a devoção, qual é o núcleo da devoção à Sagrada Face? O núcleo da devoção à Sagrada Face é uma realidade tão antiga quanto o cristianismo, tão antiga quanto os evangelhos. É uma devoção pela paixão de Cristo, pelo sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelas marcas do sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo no seu rosto, por causa da paixão. E nós, do século XXI, temos a graça de ter esta imagem, que é verdadeiro ícone, Verônica, né? Que é verdadeiro ícone de Cristo, que é o sudário. Na realidade, é autêntica, não tenho dúvida nenhuma. Ninguém é obrigado, para ser católico, a acreditar na autenticidade do sudário, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Dúvida zero, né, de que o sudário é autêntico. Por quê? Se o sudário não for autêntico, como é que você explica esse negócio? Sim, você cria mais problemas, mais confusões científicas do que a hipótese de que seja Jesus. Aliás, esses dias agora foi publicado um estudo de um professor de Navarra, levantou a hipótese, é um professor, um médico, né? Ele analisando o sudário, ele viu que o aspecto do sudário não é, todo mundo tinha interpretado até agora, como rigidez cadavérica, né? Porque aqui está assim, com os pés, etc. Rigidez cadavérica. Acontece o seguinte, ele fez a experiência com vários homens de musculatura, assim, como a de Jesus, robustos, como o homem do sudário, e pediu que esses homens deitados no chão se levantassem. E eles, na contração muscular, no encurtamento muscular da tentativa de levantar, fizeram gestos muito semelhantes ao do sudário, ou seja, uma rotação do pé e do quadril, etc. e tal, que, essa é a hipótese do cientista, do médico de Navarra, que, na verdade, o sudário é, digamos assim, uma foto de Jesus no momento da ressurreição. Ou seja, é o momento em que ele, que estava morto, volta à vida e começa a se levantar. E, portanto, a contração da musculatura de uma pessoa que está se levantando do queixo, etc. e tal, isso e aquilo. É a tese dele, nada disso precisa ser crido, mas é uma novidade, né? Foi publicado agora, assim, recentemente, nos vários estudiosos do sudário, né? Nessa ciência que virou uma verdadeira ciência, a sindonologia, né? O estudo do sudário. Bom, o fato é o seguinte, nós temos essa graça de ver o rosto de Jesus, que está lá, eu creio que é ele, mas não interessa, vamos supor que você não creia que o sudário é o verdadeiro rosto de Jesus, não tem problema. A essência, tá, da devoção à Sagrada Face é fazer aquilo que Santa Teresa d'Ávila queria fazer tantas vezes quando ela de noite meditava Jesus no Horto das Oliveiras. Ela diz claramente no Livro da Vida quantas vezes ela, vendo Jesus ali agonizando com o seu rosto, com suores mortais e suando sangue, etc, etc, quantas vezes ela não desejou fazer um gesto para lhe enxugar o suor, e nunca ousou, mas ela queria consolá-lo. Quanto mais sozinho e sofrido estava Jesus, mais ela queria estar com ele, mais queria consolá-lo, mais queria estar com essa pessoa amada que a gente vê sofrendo por mim. Ele está sofrendo por mim, eu quero consolá-lo, eu quero reparar, eu quero. E esta atitude de Santa Teresa d'Ávila é a essência da devoção à Sagrada Face e é a essência da lenda, história, tradição, sei lá como é que você quer chamar, de Verônica. Eu não vou entrar aqui em discussões históricas se Santa Verônica existiu ou não. Não é? Sinceramente, para a devoção da Sagrada Face, Santa Verônica está no coração, digamos assim, da espiritualidade da Sagrada Face, mas não que ela esteja lá, digamos assim, como necessidade histórica, ela está lá como necessidade teológica. Ou seja, o gesto amoroso de Verônica, de ver Nosso Senhor, todo mundo conhece a tradição de Verônica, né? A história de que está nas estações da cruz, na Via Sacra, Jesus, com a coroa de espinhos, todo esbofeteado, escarrado, com o rosto deformado da pancadaria e dos bofetões e cusparadas, Jesus foi, digamos assim, consolado por um gesto bondoso que, diante das ofensas físicas dos soldados, parece insignificante, porque, claro, os soldados fizeram deformidades no rosto de Jesus. A mulher, o que ela fez simplesmente foi o quê? Foi socorrido por uma mulher que pegou e enxugou o rosto dele. Com esse mesmo alívio pequenino, insignificante que é você suado. Não tem um pequeno prazer de você suado enxugar o seu rosto? Todo mundo sabe disso, isso é uma coisa humana. As pessoas não prestam atenção, mas ali tem um pequeno alívio. Enxugar o rosto. O que é este alívio comparado com o massacre que Jesus estava sofrendo ali? Assim, é evidente. Mas, teológica e divinamente, o amor daquela mulher era maior do que o ódio daqueles soldados. Porque o amor que estava no coração dela é uma graça divina. É um amor sobrenatural. É um amor que vem do próprio céu. Então, Jesus disse, né, muitas vezes à Beata Maria Pierina de Michele, isto. E isto que ele disse para ela, já vinha dizendo 100 anos antes, né? Na França, na cidade de Tours, São Martinho de Tours, né? Na cidade de Tours, uma carmelita, uma irmã carmelita, né? A irmã é venerável, ainda não é beatificada, Maria de São Pedro. Né? Marie de Saint-Pierre, ela também recebeu revelações onde Jesus apareceu a ela, dizendo exatamente, falando dessa realidade de Verônica, Né? E através dessa carmelita, tem inclusive na internet, se alguém quiser procurar, tem lá a autobiografia escrita por ela, como se fosse uma espécie de história de uma alma, está em português. Tem o original francês, mas está também em português. A autobiografia dessa carmelita, Maria de São Pedro, em que ela, 50 anos antes de Santa Teresinha entrar no Carmelo, uma carmelita, na França, 50 anos antes, ela teve essas visões. E essas visões foram propagadas, então, por um outro venerável, um leigo. Eu estou dando aqui os nomes só para quem quiser pesquisar depois, porque isso aqui dá para fazer um curso inteiro de tanta informação. Né? Um leigo, um homem leigo, casado, com filhas, ficou viúvo, etc. Perdeu as filhas, ele se dedicou a Deus, chamado Léon Dupont. Léon Dupont. Léon Papin Dupont. O santo homem de Tours, ele soube das revelações desta monja carmelita e pouco antes da morte dele, ela já tinha morrido, pouco antes da morte dele, ele obteve a permissão, né, de propagar essa devoção da Sagrada Face. Começou a criar confrarias da Sagrada Face e todos os membros da família de Santa Teresinha, todos os membros da família Martin, faziam parte dessa confraria da Sagrada Face. E é por isso que Santa Teresinha se chama Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face. Por causa da devoção da Sagrada Face, iniciada por essa carmelita em Tours. Então, se você se perdeu na história, vamos aqui, só para colocar cronologia. Tá? Um pouco de cronologia, para não se perder. Tá? Então, nós estamos aqui, lá na França, em 1848, morreu esta venerável irmã Maria de São Pedro. Antes dela morrer, um leigo chamado Léon Dupont ficou sabendo das aparições de Jesus, falando a ela, olha, aquilo que Verônica fez comigo, vocês devem fazer, vocês devem amar o meu rosto, reparar, é uma meditação sobre a paixão, sobre o Cristo, etc. e tal. Então, esse Léon Dupont lutou, foi proibido, não podia, etc. e tal. Finalmente, antes dele morrer, em 1876, ele conseguiu a aprovação da devoção da Sagrada Face e criou essas confrarias. Estas confrarias foram reconhecidas pelo Papa Leão XIII, em 1885, com reconhecimento pontifício. Lembremos-nos que Leão XIII é o Papa, isso é 85. Daqui a pouquinho, Santa Teresinha entra num trem e vai para Roma para falar com Leão XIII, só para conectar a história com o mesmo Papa. Então, Santa Teresinha, antes de entrar no Carmelo, ainda fora do Carmelo, ela já fazia parte dessa confraria da Sagrada Face, que era recente, era uma novidade. Aí, ela entrou no Carmelo, em 88, e logo depois, São Luís caiu enfermo. E ela, então, vendo o rosto do seu pai desfigurado pela doença mental, enxergou na Sagrada Face de Jesus o mistério do sofrimento de São Luís, o pai de Santa Teresinha. Ela já tinha escolhido o nome de Teresa, do Menino Jesus e da Sagrada Face, mas com a doença, né, de São Luís, aquilo teve todo um significado para ela, interior da união com a paixão de Cristo, por causa do sofrimento, da infâmia da doença de São Luís, porque fonte de grandes calúnias contra ela, também, digamos assim, vergonha para a própria família, porque ele, enlouquecido, né, tendo que ser internado num sanatório. Bom, enfim, eu estou entrando em detalhes, eu prometi uma cronologia, né, mas eu me perco nos detalhes, me desculpem. Enfim, mas eu estou seguindo a história, estou seguindo a história. Então, Santa Teresinha da Sagrada Face. Então, ó, Venerável Maria de São Pedro, Venerável Leão Dupont, Santa Teresinha. Aí, logo depois, apareceu lá no início do século XX, na Itália, esta beata e a beatificada, Maria Pierina de Michele. E Maria Pierina de Michele, só para ter uma data, morreu em 1945. Jesus pediu a ela que se dirigisse ao Papa e que pedisse a festa da Sagrada Face. Ela escreveu para o Papa, Papa Pio XII. Pio XII, então, ela já morta, em 1958, fez a festa da Sagrada Face e, em 1959, concedeu ao Brasil de celebrar esta festa de forma mais solene. Por quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o Brasil ofende mais especialmente a Deus com o carnaval. Então, nós devemos reparar mais especialmente. É uma vocação especialmente de brasileiros aqui reparar a devoção à Sagrada Face. Então, está, digamos assim, colocada aí na cronologia, não é? Foram cerca de 100 anos da morte de lá da Carmelita, Maria de São Pedro, 1848, até a instituição da festa, que não tem nada a ver com ela, mas tem, assim, no sentido que houve um movimento de devoção à Sagrada Face, em 1958, 110 anos. Desses eventos todos, nós estamos há mais ou menos 200 anos, porque desde que começou as aparições até. Então, é para nós entendermos que é uma coisa pedida pelo céu, pedida por Jesus. Você vai dizer assim, mas padre, eu não acredito em nada dessas revelações privadas. Eu digo assim, tant pis, dizem os franceses, pior para você, né? Pior para você, não precisa acreditar. Você precisa ser católico fiel e entender o seguinte, nosso Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz, por amor a você, a gente precisa amá-lo de volta. Ok? Agora, explicando, então, você entendeu que aqui nós temos duas coisas diferentes. Uma verdade teológica irrefutável e revelações privadas. Você pode acreditar ou não. Você acredita nas revelações de Jesus? Ah, Maria de São Pedro, ou a bem-aventurada Maria Pierina. Ninguém é obrigado a acreditar nisso, mas é obrigado a acreditar que Jesus morreu por você e nem quer reparar. E se você não entende que todo cristão quer ver o rosto de Deus, você não entende nada de cristianismo, né? Assim, o que você entende da paixão de Cristo? Se você não enxerga, por exemplo, né? Pegar aqui os textos da Missa da Sagrada Face. Estou pegando os textos da Missa da Sagrada Face atual, do Missal de Paulo VI. Aqui uma... Desculpa, encho de notas de rodapé, mas é que... Eu vou dar informação logo. A Missa do Rito Antigo, São Pio V, ela é a única coisa que tem de texto dos próprios da Sagrada Face são os três oremos. O resto é a missa da Paixão do Senhor, que está nas missas votivas, que se pode celebrar toda semana, sexta-feira, etc, etc. Só para saber que são os três oremos, só de diferente. Os textos mais ricos, digamos assim, mais completos e variados, está no Missal de Paulo VI, que tem leituras próprias, etc. Então, é o do Missal de Paulo VI que eu estou aqui tomando. Devoção à Sagrada Face. Quem de nós que entende qualquer coisa da paixão de Cristo não enxerga e não se sente tocado por esta frase do profeta Isaías no capítulo 50, no cântico do servo sofredor? Ele diz assim: ofereci o queixo aos que queriam arrancar a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor é o meu aliado, pois por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra. Nota de rodapé paralela, São Lucas, quando fala Jesus que decidiu ir para Jerusalém, fala rosto de pedra, firmeza. Então, essa beleza da paixão, dessa meditação, a riqueza enorme de meditação da paixão de Cristo. O Salmo, Salmo 30, mostrai-nos vossa face, Senhor. Né? E aí, é um salmo que narra a paixão de Jesus, tornei-me opróbrio dos inimigos, etc. e tal. Né? Objeto de pavor para os amigos, né? E pede então o auxílio de Deus. E no Evangelho, nós temos a beleza do Evangelho de São Lucas, capítulo 22, que é a paixão de Jesus, onde se começa a narrar Jesus lá na casa do sumo sacerdote, a negação de Pedro. É uma coisa que eu não vi em lugar nenhum na internet as pessoas mencionarem isso, e nos livros que eu comprei, que vi, que pesquisei sobre a Sagrada Face, ninguém fala dessa coincidência de que as duas irmãs que tiveram revelações, elas carregam o nome de São Pedro. Maria de São Pedro e a outra Maria Pierina. Piero é Pedro em italiano. Pierina é Pedrinha, né? Em português. Pierina. E é impressionante, porque elas falam, Jesus promete, a veneração do rosto de Jesus converte os pecadores. E é exatamente isso que acontece com São Pedro. Na narrativa da negação de Pedro, Jesus disse, tu me negarás três vezes, Pedro vai, nega três vezes, canta o galo e diz então São Lucas, só São Lucas é quem diz isso. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então, o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Mel Gibson consegue retratar esse momento na Paixão de Cristo de forma extraordinária. Aquele momento em que, em câmera lenta, de repente, o olhar de Pedro se encontra com o olhar de Jesus. São Pedro se encontra com a Sagrada Face, com Jesus esbofeteado, escarrado, cuspido, já com o rosto todo inchado, tumefacto. Então Jesus, com aquele olhar, assim, um olho fechado com o murro que ele levou, Jesus olha para Pedro. E ali vem a conversão. Ali vem. Esse mesmo olhar de Jesus, Jesus olhou para Judas também. E Judas não voltou. Judas não se converteu. Mas olhando para Pedro, Pedro se converteu. E logo em seguida, diz o Evangelho. É a leitura do Evangelho da Missa da Sagrada Face. E então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. E os guardas começaram a bater em Jesus e dizer: profetiza. Quem foi que te bateu? Os guardas caçoavam de Jesus, espancavam-no, cobriam o seu rosto. Então, e diziam: profetiza, quem foi que te bateu? Então, cobrem o rosto de Jesus, profetiza, a sagrada face coberta, e batiam no rosto. O que a gente faz? A gente desvela a sagrada face e mostra para as pessoas para reparar esses bofetões no rosto de Jesus. Quer dizer, os textos bíblicos da missa atual são extraordinários, dão uma meditação tremenda, não é? E acho que vale muito, muito, muito a pena. Não é? Então você entendeu a coisa. Então, repetindo, nós temos duas revelações privadas. Você não precisa acreditar. Mas temos a verdade teológica do gesto de Verônica. Então, aí nós temos uma terceira coisa, e também não precisa acreditar, que é que Verônica tenha existido, que o sudário seja o verdadeiro rosto de Jesus. E aí vai longe, a gente podia fazer aqui um programa sem fim para contar a vocês toda a história de como surgiu a narrativa do gesto de Verônica, que vocês sabem que não é o nome dela, né? Não é o nome dela. Ninguém crê que o nome da santa é Verônica. É Verônica, porque é Vero Eikon, o verdadeiro ícone de Jesus. Verônica é o nome do pano. A mulher tinha outro nome. Acho que a Beata Ana Catarina Emerick chama ela de, não sei, acho que é Seráfia, uma coisa assim. Tem um nome lá. Mas ninguém sabe o nome. Enfim. O fato é esse aqui. Você vai traçar a história do véu de Verônica? Como que surgiu? Primeira notícia que nós temos do véu de Verônica é o seguinte, só para deixar para você o traço, hein? Primeira sinal de que a gente tem de um véu de Verônica seria o mandilion, que é o rosto de Jesus, o autêntico rosto de Jesus lá de Edessa, lá no Oriente. Aí, isso na Antiguidade. Aí desaparece. Aparece agora o véu de Verônica, que foi resgatado pelos cruzados e trazido para Roma. Aí lá em Roma, foi mantido numa capela de Verônica, na Basílica de São Pedro. E por causa do véu de Verônica, uma das grandes causas do véu de Verônica é que Bonifácio VIII instaurou o primeiro Ano Santo. As pessoas iam para Roma para ver a relíquia das relíquias, a relíquia maravilhosa, que era o rosto de Jesus, que era o véu de Verônica, que está na Basílica de São Pedro. Aí vem uma outra conversa, que a pergunta é: e o véu de Verônica que está hoje na Basílica de São Pedro, é ainda aquele de lá? Controvérsias históricas. Por quê? É evidente que a Basílica de São Pedro e os cônegos da Basílica de São Pedro, etc. tal, todo mundo defende que é o mesmo véu que está lá até hoje. Você vê no altar de São Pedro, lá no altar da confissão, onde o Papa celebra aquele altar principal, etc. Certamente você já assistiu várias vezes a transmissão no Vaticano, onde tem uma imagem de Santa Verônica com o véu esvoaçante assim, ela segurando o véu assim. É um movimento bem barroco, assim. Ela Tem uma imagem enorme. Está naquela imagem enorme de Verônica, aquilo é uma das colunas que sustenta a cúpula. Em cima daquela imagem tem uma loggia, como é que se diz isso em italiano? É uma janelinha lá com uma sacada, Lá tem a capela onde se guarda a relíquia do véu de Verônica, que uma vez por ano, na quinta-feira da quaresma, ou seja, no quinto domingo da quaresma, ou seja, primeiro domingo da paixão, no antigo calendário, os cônegos sobem lá e uma única vez no ano eles vão, pegam um relicário com o véu de Verônica e mostram para o povo. Já estive lá, já participei da ostensão do véu de Verônica pelos cônegos lá em São Pedro. E o que é que dá para ver de lá de baixo? Nada. A imagem do véu é muito... Me vem palavras... Desculpa, o cansaço me vem palavras intrusas. Sbiadita em italiano, quer dizer apagada. Sei lá, em português você entendeu. Desbotada. Então, supostamente aquele é o véu de Verônica. Lá, que veio dos cruzados, que depois causou o ano santo, os vários, a comemoração do ano santo, e que está lá até hoje. Mas tem uma conversa de que o véu teria sido roubado no século XVI, em 1500 alguma coisa. E aquilo lá é só uma cópia. E aí, este véu estaria onde? Onde? No santuário de Manopello, com os capuchinhos, lá negli Abruzzi. E que aquele seria o verdadeiro véu de Verônica. Aí você diz, conversa dos capuchinhos. Sim, seria conversa dos capuchinhos se não tivesse um famoso jesuíta, Heinrich Pfeiffer, que é especialista em arte e em iconografia, que, pelos... Você está entendendo, né? Eu não ponho minha mão no fogo por nada disso. Pelos estudos que ele fez, os estudos não são supostos, ele fez os estudos. Supostamente estaria comprovado que aquele é o véu de Verônica. E algumas pessoas, então, dizem que a descrição do santo rosto que está lá no santuário de Manopello seria igual ao do Sudário e que é uma imagem, como supostamente é a imagem do véu de Verônica, uma imagem aqueropita, ou seja, não pintada por mão humana, etc, etc. Vocês entenderam que tem muita informação para passar, né? A gente poderia ficar aqui contando a história do véu de Verônica e dos vários outros cópias do véu de Verônica, etc. Se ele existe, se ele não existe. Mas nada disso é importante. Porque o que faz com que Verônica seja importante é o gesto, é o amor, é o consolar. É a teologia que está por trás, é a verdade. Então, assim, muita gente se perde nessas informações, nessas coisas. Eu tô colocando aqui as informações para vocês entenderem. Eu conheço muito bem as informações, eu sei delas, mas eu estou fazendo esse programa aqui simplesmente para uma coisa. Amar Jesus na sua paixão, no seu rosto santíssimo e fazer o gesto de Verônica. Tenha sido ele de uma santa histórica, cujo nome nem sabemos, ou seja, simplesmente o gesto de todo cristão que, como Santa Teresa d'Ávila, quer consolar Nosso Senhor na sua paixão. Essa é a verdade que importa. E é isto que nós fazemos na terça-feira de carnaval. E sempre, né? É uma ótima maneira de entrarmos na quaresma. Então, essa é a realidade, digamos assim, é a confusão histórica, digamos assim, sobre o véu de Verônica. A devoção à Sagrada Face, baseada no véu de Verônica, está mais ligada com as visões, as revelações privadas da venerável Maria de São Pedro, lá de Tours, na França, e com a devoção, portanto, que tinha Santa Teresinha do Menino Jesus, que vem dessa carmelita de Tours, entra na devoção de Teresinha, e Teresinha, então, quer consolar. Já a Beata Maria Pierina é o sudário, não é o véu de Verônica, é o sudário. Então, deu para entender que são as duas coisas confluem na mesma realidade, pelo amor de Deus. A devoção de Santa Teresinha com relação à face de Jesus, a sagrada face de Jesus, tem algumas coisas também que podem acrescentar. Nós já vimos algumas coisas teológicas verdadeiras. O consolar Jesus, não é? E o fato de que nós, que os pecadores se convertem quando vem o rosto de Jesus, como São Pedro. Consolação, conversão dos pecadores. Tá. As duas coisas são duas verdades teológicas importantes. Mas Santa Teresinha, e as aparições também, tá? Eu estou citando Santa Teresinha porque ela é queridinha no meu coração, mas as aparições de Jesus falam das mesmas coisas. Santa Teresinha, nas suas poesias, nas suas orações, nos falam de duas coisas que a gente precisa prestar atenção na devoção à Sagrada Face. Santa Teresinha tem uma poesia, poesia número 20. Está traduzido aqui nas obras completas, muito bem traduzido, não estou criticando a tradução. Meu céu na terra. É só, se alguém sabe francês, não vai encontrar isso no francês, né? No francês está, né? Mon ciel ici bas, que fica horroroso se você traduzir meu céu aqui embaixo. Tá? Tá bem traduzido, na terra. Aqui embaixo é horroroso, né? Tudo bem. Santa Teresinha, então, recorda o fato de que nós aqui, ou seja, onde que é a nossa pátria? Nossa pátria é num face a face eterno, como ela diz na consagração, quando quem já fez a sua oferta como vítima do amor misericordioso, né, ela diz lá, né, ela termina dizendo assim, que até que haja diante de Deus um face a face eternel, um face a face eterno. Todo mundo, é a razão de ser da nossa existência, a gente veio para um face a face, um rosto a rosto. Vamos ver Deus face a face, a visão beatífica. Então, o desejo de todo cristão, mostra-me teu rosto. É ver Deus, é encontrar Deus face a face. Só que a face desfigurada de Jesus é, como diz Santa Teresinha, Mon ciel ici bas, é o meu céu aqui na terra, né? Então ela diz, ta face est ma seule patrie, a tua face é minha única pátria, né? E deixa eu ler aqui para não ficar traduzindo, eu que já está traduzido, né? Tua face é minha única pátria, ela é o meu reino de amor. Elle est mon royaume d'amour, acho que é o francês, né? Ela é minha alegre campina. Elle est ma riante prairie, a minha pradaria risonha, o francês, né? Mon doux soleil de chaque jour, meu doce sol de cada dia. Está bem traduzido, ótimo. Tua face, minha única pátria, ela é meu reino de amor, ela é minha alegre campina, meu doce sol de cada dia. Então, essa realidade de que a face desfigurada de Jesus no véu de Verônica, a face sofrida de Jesus, ela é a nossa única pátria aqui na terra, porque nós estamos exilados. Então, o véu de Jesus, que mostra o rosto dele desfigurado, é o lugar onde nós nos refugiamos, nesse vale de lágrimas, né? No meio dos nossos sofrimentos, evidente. Então, essa é a primeira coisa, essa coisa da é uma pátria aqui no exílio e é a pátria com P maiúsculo lá no céu. o rosto de Jesus. Só que aqui é o rosto sofrido e lá é o rosto, né, no, eternamente. A missa da Sagrada Face do Rito Extraordinário diz exatamente isso, né, que vendo o seu rosto de Jesus na paixão, seu sacratíssimo rosto na paixão, escondido, né, mas que ao mesmo tempo reluz como o sol. Ele pede que nós, participando de seus sofrimentos aqui na terra, ut tuis passionibus communicantes in terris, in revelatione gloriae tuae gaudere valeamus in celis, possamos participar lá no céu, na revelação da tua glória. Então, eu comungo com a paixão de Cristo aqui, na devoção da Sagrada Face, então vou participar da glória, face a face, no céu. É a mesma ideia, né, de Santa Teresinha, é pátria aqui, é pátria lá. Né? É uma segunda coisa, e aqui é interessante, e Santa Teresinha diz o seguinte: como o rosto de Jesus está escondido, assim também eu me escondo, ela no Carmelo, para me assemelhar a ele. Né? Nela escondendo-me sem cessar, a ti, Jesus, hei de me assemelhar. Né? O francês é en elle me cachant sans cesse, né? Je le ressemblerai, alguma coisa assim. Nela me escondendo sem cessar, je te ressemblerai, Jesus, alguma coisa assim. Eu me assemelharei a ti, Jesus. Então, essa realidade de que Jesus esconde a sua glória no véu de dor. Então, nós também nos escondemos e vamos nos assemelhando a ele. Essa coisa de nós, da semelhança, o homem, imagem e semelhança de Deus, de Jesus, etc., ela é bem presente nos formulários da missa de Paulo VI. Né? Por exemplo, Oremus fala da imagem desfigurada do velho Adão. Temos a gloriosa imagem do novo Adão. Né? E assim por diante. Joga bastante com essa história do nós, imagem de Jesus. Mas nós nos assemelharmos a Jesus. E essa é a razão também de nós procurarmos a comunhão com a paixão de Cristo. Porque nós precisamos ser iguais a Ele. E de tanto contemplá-lo, nós seremos semelhantes a Ele. Bom. Se você acha que eu falei tudo o que tinha para dizer nesta uma hora de programa, você está redondamente enganado. Por quê? Porque a devoção à Sagrada Face, eu contei um pouco a história da devoção à Sagrada Face nos últimos 200 anos, mas ela tem muito mais história para contar. Desde oração à Sagrada Face atribuída a Santo Agostinho, lá atrás, até na Idade Média, a devoção à Sagrada Face de Santa Matilde, né, que é uma beneditina, e tem tudo a ver, tá, com aquele livro que eu andei propagando, aquele Ensino Jesu, o livro no peito de Jesus, daquele monge beneditino americano que está lá na Irlanda, que Jesus fala com ele, dos sacerdotes. Tem uma nuance da história da Sagrada Face, de Santa Matilde e de Santa Gertrudes também, Gertrudes a Grande, Gertrudes e Elfta, são duas beneditinas mais ou menos contemporâneas, Santa Matilde primeiro, depois Santa Gertrudes, a presença da face de Jesus na Eucaristia. E lá no Ensino Jesu, o monge repete muito a coisa da face eucarística, face eucarística, face eucarística. Então, você olhar para a Sagrada Espécie, né? querendo ali, espiritualmente, ver o rosto de Jesus. Ali tem uma realidade também a ser contemplada. E outros santos, etc., 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 que daria aqui para a gente fazer já vários programas e fazer um curso sobre cada uma dessas coisinhas. Vocês entenderam que, na verdade, o que eu fiz aqui é uma única ideia e depois um pupurri de informações, porque é para você entender a riqueza, que não é uma coisinha de nada, mas a ideia básica e fundamental é que a devoção à Sagrada Face é uma devoção ao amor de Jesus por nós na paixão, e o rosto é a pessoa. Não é? Existe uma ligação, né? A devoção à Sagrada Face é uma devoção, vamos usar a palavra teológica, hipostática. Está ligado à pessoa, à identidade, ao rosto de Cristo, que escondido e desfigurado na paixão, nós veremos face a face no céu. E é isso que nós queremos. Precisamos reparar o beijo de Judas. Nós nos aproximamos, infelizmente, do carnaval e, felizmente, da quaresma. Então, já estamos na novena da Sagrada Face, que começou ontem, no domingo. Terça-feira que vem, então, fica aí o incentivo. Se você não puder participar de uma missa em que é celebrada o formulário da Sagrada Face, faz o download no nosso site. Nós temos o formulário de missa, tanto do rito extraordinário como do rito atual de Paulo VI, rito ordinário, em que a gente está ali, pode fazer a meditação dos textos, né? Principalmente a riqueza dos textos bíblicos, né? Da missa de Paulo VI, e fazer essa realidade, meditar muito esses mistérios, né? Do amor de Deus por nós, na sua Sagrada Face. Então, vamos lá, vamos viver esses dias intensamente, nos preparando para a quaresma e pedindo a Deus pelos pecadores, para que, pelo encontro com a face de Jesus, se convertam, como Pedro se converteu. Que eles não tenham o destino de Judas, mas sim o destino de Pedro. Deus abençoe você. Uma feliz e santa quaresma. Segunda-feira que vem não teremos programa, transmissão ao vivo, mas com alegria estaremos iniciando a quaresma. Está aí as nossas homilias diárias. Vá acompanhando, vá seguindo o nosso site. Deus abençoe e volte para vós o seu rosto. Gostava de recordar São Francisco essa bênção. Deus volte para vós a sua face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.